Você está ouvindo Terapia de Personagens, o podcast que entra na cabeça da cultura pop. Com apresentação da psicóloga Paula Guimarães e com oferecimento do Game Corporativo. Se você quer capacitar a sua equipe com jogos e RPG, acesse gamecorporativo.com.br.
Minha sessão de hoje é com Mulan, a guerreira da Disney.
Oi, querido ouvinte, nesse episódio do Terapia de Personagens, a gente vai tentar entender um pouco melhor e mais profundamente a personagem Mulan. Vale lembrar que essa análise é feita com base na animação de 1998, e aí você vai poder fazer as suas próprias comparações a partir do lançamento do live action agora neste ano de 2020. Então, vamos lá. Mulan começa deixando claro o meio que ela está inserida, ou seja, quais são as aspirações sociais para ela, o que constitui o que a gente na psicologia analítica chama de persona. Persona sendo a máscara com a qual eu me apresento para a sociedade. E a persona, ela é formada com base em dois fatores. Um, como eu desejo que o mundo me veja. Dois, o que o mundo espera de mim. Então a gente começa percebendo esta ideia da persona da Mulan ser delineada para que ela seja graciosa, refinada, equilibrada, educada, que honre a família ao casar com um bom homem, e levam ela a uma casamenteira, os pais dela rezam para os ancestrais para que ela se saia bem, a mãe, né, prepara ela em conjunto com uma moça as roupas, a maquiagem, o penteado. E aí vem, inclusive, uma analogia que é a uma boneca de porcelana. Então, esta era a mulher nessa sociedade, naquela época, e era isso que era esperado da Mulan. E ela busca, num primeiro momento, se adequar a este papel, que é o que todos nós fazemos. Primeiro, a gente busca se adequar a um papel que conferem a nós mesmos, porque a gente sequer sabe quem a gente é direito no começo ali do nosso desenvolvimento. Mas aí a casamenteira reprova Mulan, porque ela é muito magra e não pode ter filho, porque ela não sabe direito a servir o chá para agradar os sogros, o que ela não consegue, porque acaba derramando o chá na casamenteira e ela pega fogo ainda, a casamenteira, que diz o quê? Que a Mulan é uma desgraça que nunca vai trazer honra para a família. Neste meio tempo acontece uma coisa interessante, que a avó da Mulan dá um grilo da sorte para ela, que vai acompanhá-la durante toda a sua jornada, inclusive. Bom, então neste primeiro momento tá lá a Mulan tentando se adequar à persona esperada. Isso é o começo do desenvolvimento da maioria de nós, inclusive. Só que aí começa um conflito dentro da psique da Mulan, entre o que a gente chama de ego, ou seja, do que ela concebe como quem ela é, e justamente essa persona. Este conflito é ilustrado quando ela se entristece por não ser a noiva e a filha perfeita, ou seja, ela quer se adequar a esse padrão, mas ao mesmo tempo ela percebe que esse não é o papel destinado a ela e também não corresponde com quem ela verdadeiramente é. E aí ela começa esse conflito entre o que é esperado dela socialmente e quem ela verdadeiramente é. Este conflito é muito comum também no desenvolvimento psíquico, sobretudo ali na faixa etária da Mulan, né, jovenzinha. Que é isso, né? Quem eu sou em contraposição com o que esperam de mim, qual é o meu caminho, esses questionamentos. Aí chegam os mensageiros da cidade imperial que querem recrutar um homem de cada família para servir o exército, dado que os hunos invadiram a China. O pai da Mulan é recrutado, ela não quer que o pai vá, diz para não ir e tudo mais, questiona ele ter que ir. E aí, quando ela percebe que o pai dela não tem mais condições de ir para uma guerra, ela se disfarça. E aí ela inicia a jornada heróica dela, que quem já viu outros episódios do Terapia de Personagens já está um pouco habituado. Mas ela começa a jornada heróica dela. A jornada heróica, ela normalmente ilustra um fortalecimento egoico, ou seja, a gente se tornando mais consciente de quem a gente é, e isso ao mesmo tempo fazendo com que a gente tenha mais repertório de atuação no mundo. Então, isso é o grande mote da jornada heróica em termos da psicologia. E a Mulan já começa a jornada dela fazendo um sacrifício, que é uma das passagens do herói. Porque ela vai para a guerra para salvar o seu pai, para que ele não vá. Aí a Mulan corta o cabelo, veste a armadura do pai, pega a espada dele, monta no cavalo e parte. Mas ela deixa o adorno do cabelo dela ao lado da cama dos pais. O que parece simbolizar que esta Mulan, que era a antiga Mulan, né? Ou pelo menos o que se esperava da antiga Mulan, ela deixa. Porque é uma Mulan que era um adorno, de fato, uma boneca de porcelana. E ruma em direção a quem ela de fato é. Ou pelo menos a tentar descobrir quem ela de fato é. Porque até esse momento ela não tem total conhecimento disso. Né? Ela tem uma intuição de que seja. E aí a avó dela reza para os ancestrais protegerem a Mulan. Aí vem aquela cena do ancestral pedindo pro Mushu, que é aquele dragãozinho que parece um lagarto, tocar o gongo para acordar os ancestrais. E eles começam a discutir, né, a situação e decidem que o quê? Ela tem que voltar para a aldeia dela. Porque, afinal de contas, os ancestrais têm essa questão cultural do papel da mulher. Então a solução é, manda um protetor para trazer de volta. E aí decidem que vai ser o grande dragão de pedra. Mandam o Mushu, que queria ir, na verdade, ficar revoltado, porque ele também acha que é um dragão, acordar o grande dragão de pedra, mas ele acaba quebrando o dragão. E aí vai no seu lugar depois da sugestão do Grilo da Sorte. O Mushu encontra a Mulan, né? E ele diz, na verdade, que os ancestrais enviaram para ajudá-la em seu disfarce, não para levar de volta. E aí ela conta com as figuras auxiliares do herói, nesse caso da heroína, que é o cavalo, o Creek, que é o Grilo da Sorte, e o Mushu. E aí ela se passa por Ping, filho do pai dela mesmo, do Fazul. E aí, enfim, ela disfarça e segue lá no exército. E aí começa a fase de provas e de proezas heróicas tão característica desses contos e desses mitos de herói. As proezas são o quê? O momento em que o herói, ele por se dar com situações que ele jamais se daria se ele continuasse ali na vidinha que ele levava antes da jornada, ele jamais saberia aquelas coisas sobre ele. Então são as proezas que permitem que o herói ou a heroína ampliem a sua consciência, ou seja, tornem conscientes aspectos dele que eram inconscientes. Então, aumenta o conhecimento dele sobre o mundo interno, ou dela sobre o mundo interno. E, ao mesmo tempo, aumenta o conhecimento do herói e da heroína sobre o mundo externo, porque ele vai conhecer pessoas e situações que ele jamais, ou ela jamais, pensava vivenciar. Bom, gente, a partir de agora eu vou falar ela só para não ficar ele, ela, herói, heroína, porque a gente está falando da Mulan. Então eu vou só falar agora ela. Nessas proezas a gente pode pensar quando o Li Shang, que é o capitão do exército, atinge uma flecha no topo de uma tora alta para que alguém possa pegar. Quem consegue, por fim, alcançar o topo da tora, pegar a flecha e subir ainda em cima da tora é a Mulan. E a maior proeza da Mulan até esse momento, na saga dela, é quando o exército é atacado pelos hunos, começa uma batalha, a Mulan pega um canhão, sobe correndo um monte de neve, mira no cume da montanha mais alta e atira, o que faz com que essa montanha desmorone e comece uma avalanche, que varre os hunos. Mas também varre a Mulan, montada no seu cavalo, e o Li Shang, o capitão, que ela havia resgatado. E assim ela consegue se salvar e salvar o capitão. Inclusive, quando eles estão caindo de um precipício, joga uma flecha, enfim, os companheiros puxam, né? A Mulan, o cavalo, o Mushu, o Creek e o Li Shang, todo mundo é puxado. E aí a Mulan, ainda como Ping, é ovacionado. Mas aí percebem que ele tá ferido, chamam um médico e assim é descoberto que, na verdade, o Ping é a Mulan. E apesar dela alegar, né, que afirmar que foi para salvar o pai dela, que ela fez tudo isso, o Li Shang decide abandoná-la, mas não a mata, como seria o costume da época. Neste momento em que ela fica abandonada, só com seus companheiros, com as suas figuras auxiliares, a Mulan começa cada vez mais a dar indícios de que ela está reconhecendo aspectos dela, a partir dessas proezas. E nesse momento, quando ela fica sozinha, sozinha em parte, né, que ela tá sempre com as figuras auxiliares dela, mas abandonada pelo exército, ela se dá conta de que os atos dela não foram apenas para salvar o pai, mas também para provar que ela poderia fazer as coisas certas, para que ela pudesse olhar no espelho e ver que vale alguma coisa. Ela fala isso, né? Então, isso é um indicativo justamente dessa ampliação da consciência dela, que acontece por meio das proezas. Ou seja, ela está cada vez mais conhecendo ela mesma e podendo se tornar mais forte e ampliar o seu repertório de ação, para além das amarras do que era atribuído ao feminino até então, né? Pela cultura dela. E esse ato de olhar no espelho que ela fala é muito simbólico, porque a gente pode pensar assim, dela valorizar a imagem que ela vê no espelho, mas a gente também pode pensar como olhar de fato quem ela é, né? Olhar para o espelho e de fato ver a ela mesma. Então isso é uma coisa que a Mulan vai fazendo ao longo dessa jornada, é um processo que ela vai passando, e neste momento ela já começa a reconhecer mais quem ela de fato é. Apesar dela querer voltar para casa, ela avista os hunos, né, saindo da avalanche e indo em direção à cidade imperial, que está tendo uma parada para os heróis da China em homenagem, porque venceram o exército e tudo mais. E a Mulan aparece para avisar que, na verdade, os hunos dirigem a cidade e que provavelmente já estariam lá. Mas o Li Shang não faz caso dela e só desvia o cavalo. E apesar do questionamento dela, quando ela fala, você confiava no Ping, porque seria diferente com o Mulan, o Li Shang mesmo assim só desvia e segue, né? E neste momento a gente percebe novamente a ampliação dela de consciência, ou seja, ela vai percebendo a diferença da persona, do papel social atribuído e quem ela de fato é, e ao mesmo tempo ela questiona essa lógica, essa dinâmica da cultura em que ela vive. No momento em que ela fala isso, ela deixa muito claro. Enfim, ela avisa os companheiros de exército para ficarem atentos, né? Porque ela sabe que os hunos estão lá. E no momento em que o Li Shang está recebendo, em nome do exército, todas as honras do imperador, a Mulan fala com o Shifu, que era um conselheiro imperial, e com o homem que estava próximo. E aí ninguém escuta a Mulan, e o Mushu diz para ela, né? O que você esperava? Você voltou a ser mulher. Como quem diz, é óbvio que ninguém vai te ouvir. Mas ainda assim ela segue e ela vai em busca de salvar a cidade. E aí o Li Shang está apresentando a espada do líder Uno ao imperador. Um pássaro passa, pega, entrega para o dono e os Hunos atacam de fato a cidade, invadem o palácio do imperador com o imperador dentro. E nessa parte da história acontece uma transformação muito interessante. Porque o herói ou a heroína, quando transforma a si, por consequência, transforma o entorno. A heroína não é só aquela que amplia a sua consciência e se transforma e desenvolve seu psiquismo, mas que também traz um novo tempo de consciência para a cultura em que está inserido. E daqui a pouco eu vou explicar como que isso se dá no desenvolvimento psíquico de todos nós. E qual é a ilustração dessa transformação na história? Enquanto o Capitão Li Shang e o exército estão tentando arrombar a porta do palácio para salvar o imperador, a Mulan diz que tem uma ideia. E aí os companheiros de exército deixam o capitão e seguem a Mulan. Ou seja, você já vê uma diferença também de mentalidade a respeito desse papel da mulher, né? Então tem uma mudança do entorno também. Porque em outros tempos, jamais que ele deixaria um capitão homem neste contexto para seguir uma ideia de uma mulher. E aí, qual é essa ideia? Eles se disfarçam de mulheres e sobem as colunas do palácio, assim se passam por concubinas. Olha a tamanha transformação do entorno, né? Que antes seria uma desonra, né? Muito provavelmente pelo que a gente via no filme até esse momento. Enfim, aí eles combatem os hunos, enquanto o Li Shang parte para salvar o imperador. Enfrenta o líder dos hunos. E então os companheiros de exército da Mulan e do Li Shang levam e mantêm o imperador a salvo. No duelo, o líder dos Hunos desacorda o capitão e a Mulan pega a espada dele, né? Corta a corda pela qual o imperador escapou para que o líder não possa persegui-los e acorda o Li Shang. Ou seja, ela salva a situação, né? Ela tem essa apoteose, digamos assim, heróica. E aí o líder dos Hunos diz para o capitão que ele lhe tirou a vitória. Aí a Mulan efetivamente afirma quem ela é, porque ela reconheceu quem ela é. Então esta mudança interior que reverbera inevitavelmente numa mudança de persona também, que é onde a gente começou essa análise da história da Mulan. Porque se você amplia seus conhecimentos sobre quem você é e você percebe mais genuinamente quem você é, você pode mostrar ao mundo algo, uma máscara, digamos assim, mais genuína, que corresponda mais ao seu verdadeiro eu. A gente continua dizendo que é uma máscara porque, obviamente, a gente não mostra para o mundo tudo que a gente é, em todas as esferas da nossa vida, mas corresponde mais a este eu da Mulan. E aí, como que ela simboliza isso? Ela prende o cabelo para que o líder dos Hunos reconheça que ela é o soldado lá das montanhas que causou a avalanche. Aí o líder dos Hunos diz para o Li Shang que ele tirou a vitória dele. E aí a Mulan diz que não, que ela tirou. E aqui acontece uma passagem muito interessante, que ela consegue não ignorar quem ela era. Porque ela também era, de fato, graciosa. Ela também valorizava a cultura, os ancestrais. Ela reza para os ancestrais. Então não é que ela não tinha nada daquela Mulan. Mas, ao mesmo tempo, aquela Mulan não coincidia com tudo que ela era. E qual é essa passagem dessa integração da antiga Mulan com a nova Mulan, numa nova forma, né? Numa terceira Mulan, digamos assim, que integra as duas Mulans? Ela desarma o líder dos Hunos no telhado com um leque, que é uma representação da antiga Mulan. E pega a espada do Huno e prende ele no telhado. Ou seja, ela conjuga o leque e a espada. Ela tem uma integração dessas partes. Ela não ignora a cultura, os valores, quem ela era. Mas ela também agrega esta nova possibilidade da Mulan. Então ela conjuga essas duas partes dela. E aí sim a gente vê o desenvolvimento dela acontecendo. Ela não renega nenhuma parte. Ela leva as duas juntas na sua consciência. Enfim, aí o Mushu explode o telhado e eles vencem de fato os Hunos. O Li Shang, o capitão, acaba por defendê-la do mensageiro imperial, dizendo que ela é uma heroína, porque o mensageiro imperial está revoltado, culpabilizando a Mulan por ela justamente ser uma mulher. E o imperador intervém nesse momento. A Mulan curva-se em frente ao imperador, que conta toda a história dela desde a saída de casa, afinal ele sabe de tudo, né, imperador, mas reconhece que foi Mulan quem salvou a todos. Então ele se curva perante ela. O que faz com o mensageiro imperial, o capitão, o resto do exército, a população da cidade e o cavalo da Mulan também se curvem diante dela. O imperador chega a nomeá-la como conselheira imperial, mas ela diz que com todo respeito já ficou longe de casa o bastante. E aqui a gente entra no retorno da heroína. Também é muito comum a saga, né? Depois que ele percorre ou ela percorre toda essa jornada, existe o retorno. E este retorno é justamente quando ela volta para casa com presentes que o imperador lhe deu, que é o selo imperial, para que a família dela saiba o que ela fez pelo imperador, e a espada do líder Huno, para que o mundo saiba o que ela fez pela China. E o pai dela, surpreendentemente, neste momento, quando ela apresenta os presentes, que são de uma honraria para a família, deixa esses presentes de lado, abraça a Mulan e diz para ela que ela, como filha dele, é a maior honra que ele poderia ter. Novamente mostrando uma transformação do entorno. Enquanto isso, o imperador aconselha o capitão Li Shang. Por quê? Porque a Mulan havia nutrido um interesse por ele e ele havia nutrido um interesse pela Mulan. A gente vai percebendo isso, né, ao longo do filme. E aí o imperador diz para o capitão que a flor que desabrocha na adversidade é a mais bela e rara de todas. E depois disso, de um jeito bastante repreensivo, ele fala para o capitão, que está meio se fazendo desentendido quando ele fala a história da flor, ele fala assim, olha, uma garota como a Mulan você não encontra em toda a dinastia. Eu, se fosse você, né, querendo dizer isso, com uma cara brava, inclusive. E aí isso faz com que o capitão vá encontrar a Mulan na casa dela com a desculpa de que ia devolver o capacete dela. Aquela história, né? Inventa uma desculpa, vai lá. E aí a Mulan convida-o para jantar. Esse momento da jornada da heroína pode ser visto como uma integração, uma comunhão com a polaridade oposta dela também. Ou seja, o Li Shang seria como se fosse uma polaridade da Mulan. Por que uma polaridade se eles tinham várias coisas parecidas? Nos mitos e nos contos, a gente vê muitas vezes essas polaridades, essa união com este oposto complementar, digamos assim, como esses pares românticos, digamos assim. Muitas vezes é o herói com a princesa, a heroína com o príncipe, e a gente pode, obviamente, agora atualizar, porque esses conceitos foram delineados há muito, muito tempo, onde também havia aí um atravessamento, tal como na cultura da Mulan, no nosso mundo, mas a gente pode considerar como qualquer conjugação com o oposto complementar. Então, em histórias atuais, isso obviamente não é mais restrito ao homem que encontra a mulher ou à mulher que encontra o homem, né? A gente pode ultrapassar isso para qualquer relação de conjugação com o oposto complementar. Este encontro e esta conjugação independente de gênero. E aí ela tem, então, esta união com este oposto complementar dela, representado pelo capitão, entrar na sua casa, né? Entrar na sua morada, entrar no seu mundo. Aí a Mulan beija e agradece o Mushu, que foi reconhecido pelos ancestrais e se tornou um protetor. Então, o que a gente pode ver é que a Mulan, ao longo de toda a sua história, como comum das jornadas heróicas, ela parte de uma consciência muito limitada, né, dos seus potenciais, dos seus elementos inconscientes, do seu mundo interno, né, ela não tem muito contato com isso, e também do mundo externo, porque ela está, né, o tempo todo, a vida inteira, na mesma aldeia, no mesmo contexto, e ela desbrava, quando ela vai para a sua jornada, tanto o mundo interno quanto o mundo externo. E com isso, como é típico das jornadas do herói e que do nosso desenvolvimento, que eu falei que eu ia falar mais adiante e eu não esqueci, isso acaba por transformar o entorno. O que isso quer dizer? Quando a gente começa a se conhecer cada vez mais, a gente percebe que vários aspectos que a gente condenava no outro, seja um outro, uma pessoa ou um grupo, ou um movimento que é contrário ao que você acredita, você começa a perceber que você projeta muitas coisas suas no outro, porque você não conhece isso em você. À medida que você percebe que você que tem aquelas características, você se torna mais empático, você se torna mais capaz de se colocar no outro, porque você percebe que você não é tão distinto assim daquele outro que você condenava. É como a gente fala que você alcança a alteridade, né? Ou seja, você tem a consciência de que você tem todos os aspectos dentro de você, assim como todas as outras pessoas. Todos os potenciais estão tanto em você como nos outros. Você pode ser vingativo, você pode ter um ato de sacrifício, você pode ter uma consciência menos desenvolvida em alguns aspectos e mais em outros, como todos os outros. Então, todas as características que você vai percebendo que você projetava e que são suas, permite que você tenha uma relação de alteridade de fato em relação ao mundo. E com isso, você muda a forma como você age com o seu entorno. Consequentemente, o seu entorno também muda. Então, quando a gente fala que o herói ou a heroína tem no seu germe a transformação da consciência como simbologia, né, do desenvolvimento psíquico nosso, então a Mulan teve uma transformação de consciência, mas ela também promove com a sua transformação uma transformação do entorno, como é característico do nosso desenvolvimento psíquico também. Quando a gente se conhece mais, a gente tende a projetar menos no outro e se responsabilizar mais. E foi o que a Mulan fez. Essa foi a minha análise da personagem Mulan, espero que você tenha gostado. E agora você também pode compartilhar conosco as suas comparações quando sair o live action. Obrigada e até a próxima!
Se Gostou desse podcast? Compartilhe, ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esquece de dizer seu nome e de onde está falando. Seu feedback vai poder aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes, que nem você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoie. A apresentação foi da Paula Guimarães. A direção foi do professor Mauri. A produção é da Rede Geek. Pauta e pesquisa foram da Paula Guimarães. A arte foi do Tato Tarkan. E a edição divina, de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek no seu agregador preferido ou em redegeek.com.br.